Bom dia, José Pascoal Vaz.
Tá sem áudio, Pascoal?
Você tá com o teu som cortado, Pascoal. Você precisa liberar o teu som aí. Pascoal, aí.
Era assim, bom dia,
Bom dia,
Pascoal.
Bom dia, Douglas. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos.
Muito bem, Pascoal. A gente falava um pouco antes sobre a luta da classe trabalhadora, que foi nessa semana muito bem ilustrada, né, com aquele movimento muito expressivo dos motoboys pelo país, particularmente lá em São Paulo, na Avenida Paulista, um depoimento contundente do Paulo Lima, uma liderança dessa categoria, que dizia: olha, nós estamos na condição de trabalhadores sem direitos. Ele não disse com esses termos, mas essencialmente ele disse isso. Quando ele falou: nós não temos nenhuma cobertura, a gente entrega, né, as mercadorias aqui com as nossas motos, faz propaganda dos aplicativos, né, de refeição, por exemplo, iFood, Rappi, etc., nas nossas mochilas, e não recebe nada por isso. E além disso, a gente também não tem nenhuma cobertura social. Se tiver um acidente, a gente não tem cobertura. Se ficar doente, a gente não tem cobertura. A situação do motoboy, dizia ele, é uma situação terrível. E há quem caracterize essa situação do trabalhador destituído de direitos, nesse momento, como uma neo-escravidão. Então, isso evidentemente tem a ver com a distribuição de renda, que você tão sempre aborda aqui conosco, mas também tem a ver com as opções de investimento, não só com relação aos sujeitos, né, que produzem, etc., mas no próprio território, porque as pessoas que estão nessas condições, elas moram em algum lugar, elas e nesse lugar onde elas moram, também para esse lugar não vai investimento público adequado que as torne cidadãs. Então, Pascoal, como é que funciona essa lógica na hora da decisão de investir, por exemplo, numa cidade, aonde você vai botar os recursos, ainda que você já saiba nessa cidade quais são os lugares que precisam de mais investimento com esses recursos?
É que normalmente, Douglas, esses investimentos eles acabam sendo decididos, né, de acordo com o mercado, né? A lógica do mercado é uma lógica terrível, né? E não só o setor privado investe de acordo com o mercado, mas como também o poder público, quando não envolvido com as questões sociais, ele acaba alimentando esse tipo de investimento do próprio setor privado, né? É fácil de entender, né? Você pega no regime capitalista, como é que você investe? Você, quem tem dinheiro, investe pensando em ganhar alguma coisa com o investimento que você faz, né? O lucro, né? Você espera ter lucro. Bom, e onde é que você tem lucro? Onde você consiga vender o seu produto, né? Bom, e você vende o seu produto para quem? Para quem tem dinheiro para comprar. Como a renda no Brasil é extremamente concentrada, né, você tem dados aí que são assustadores, né, em matéria de concentração de renda. O último dado do PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, ele disse que nós somos o pior país do mundo em distribuição de renda quando você mede pelo 1% mais rico, quanto que o 1% mais rico da população fica com a renda nacional. No caso do Brasil, esse 1% fica com 28,3% de toda a renda nacional. Então, quando a renda está assim concentrada nas mãos de poucas pessoas, e essas poucas pessoas já estão abastecidas do essencial, né? Arroz, feijão, moradia, tudo isso, elas têm de sobra, né? E muito mais. Elas começam a procurar aqueles bens mais sofisticados, aqueles bens, enfim, com maior elaboração, né? E o investidor, o empresário, ele vai investir aonde? Se ele quiser, né, seguir a lógica do mercado, e é normalmente assim que se faz, ele vai investir para atender a essas pessoas, né? Então, você tem a lógica toda é de você colocar os recursos da sociedade, todos os recursos, né, os recursos privados e também os públicos, para atender essa camada. A gente vê isso aqui em Santos, né? Você vê, por exemplo, como é tratada a orla da cidade, né? E como é tratada a periferia, o centro, né? Então, é extremamente doloroso você ver esse tipo de coisa, porque isso agrava cada vez mais a distribuição, né, da renda, a distribuição não só da renda, mas depois isso acaba caindo na área da saúde, na área da educação. É tudo concentrado para poucas pessoas, né, para aquelas pessoas mais privilegiadas. Mas, e isso faz enormes distorções, né?
Você, inclusive, cogitou da possibilidade de mostrar o contraste dessa direção, desses investimentos, com relação aos efeitos deles, inclusive no próprio território. A gente tem aqui umas imagens que você, inclusive, solicitou que que a produção nossa colocasse. Eu vou colocá-las aqui, né, para você comentar a partir do que você está falando.
Então, essas imagens, Douglas, nós vamos poder verificar por elas que elas são imagens assim, que falam por si só, né? Não precisa muita explicação. Olha, essa imagem aí é a imagem da reforma da Ponta da Praia, né? Olha que coisa bonita, né, que foi feita, enfim, uma coisa de primeiro mundo, né, esse tipo de reforma. Num local que absolutamente não precisava. Nós vamos ver depois aí, tem uma foto aí que mostra, né, eu vou muito à Ponta da Praia, né, eu moro no Gonzaga, mas eu vou muito à Ponta da Praia, eu nunca vi nenhuma grande necessidade nessa região. E, no entanto, foi feita aí uma obra, né, onde se gastou muito dinheiro, né, para fazer uma obra que, para mim, é uma obra supérflua, quando a gente leva em conta outras necessidades do município, né?
Agora, a gente tem outras fotos aqui, só para quem nos ouve, né, quem nos acompanha pelo 93.3, Pascoal disponibilizou aqui umas fotos que dão conta da reforma da Ponta da Praia. Ouvinte aqui de Santos, ou Guarujá, aqui mais próximo, já sabe do que a gente está falando. O ouvinte mais distante, a gente informa aqui que houve uma reforma complexa nessa área aqui da cidade da Ponta da Praia, com, enfim, uma mudança no traçado das pistas, a colocação de uma ciclovia, e, de certa maneira, um aumento do calçadão, obras que estão em andamento, como novo mercado de peixe, etc. Tá, mas são obras que dão um ar assim de Miami para a nossa Ponta da Praia, né? E aí o Pascoal pediu para fazer o cotejo com outras fotos que a gente vai botar agora aqui na tela.
Ou seja, quando eu digo que aquela obra é supérflua, é porque você tem na mesma região, né, na mesma cidade, né, você tem coisas desse tipo, né? Aí é o dique da Vila Gilda. É terrível isso, né? Se você parar para comparar, né, o que era a Ponta da Praia antes da reforma que foi feita, né, com essa situação do dique da Vila Gilda, é inacreditável como a sociedade santista permite, admite, né, que essas coisas sejam feitas. Quer dizer, você fazer uma reforma onde não precisa, tá certo? E deixar de fazer, deixar de atuar de uma maneira firme, tá certo? Para acabar com essa situação dramática. Essas pessoas não têm água encanada, essas pessoas não têm banheiro normalmente, tá certo? Tudo que acontece acaba caindo na água que está embaixo. Enfim, essas pessoas já moram numa situação, numa região, né, onde falta muita coisa. As escolas são longe, condução é longe, né? Qualquer ventania a mais derruba uma casa dessa, né? Não é uma ventania que nem essa que deu agora aí, que andou destelhando lá no sul, né? São qualquer ventinho, qualquer coisa que aconteça, essas pessoas ficam completamente desprotegidas. E nesse local aí, há alguns anos atrás, há uns 5, 6 anos atrás, foi feita uma pesquisa pela Unisantos, né? O professor João Carlos, ele fez uma pesquisa e verificou que nessa região aí, 25% das casas não tinham mesa para as crianças estudarem. Então a criança vai na escola, leva o caderninho para casa para fazer a lição, e não tem, imagina, está ali em cima de tábuas, em cima de uma situação extremamente precária. Quer dizer, não é só a visão, né? É o futuro dessas pessoas que estão morando ali, dessas crianças. Então, isso é uma coisa que a gente tem que, né, chamar a atenção, que isso não pode acontecer. Muita gente vai dizer assim: não, mas aquilo lá foi feito com dinheiro privado, né? Esse é um problema. Ou seja, a empresa, nesse regime capitalista que a gente tem, né, essa empresa cresceu tanto, ganhou tanto poder, que ela ganhou o poder de decidir o que fazer no município, certo? E a decisão dela foi para fazer a reforma na Ponta da Praia, né? Se você tivesse, né, uma legislação, que tivesse uma, que a gente precisa, que é uma coisa que a gente precisa fazer, uma grande reforma tributária, onde uma boa parte do lucro dessa empresa fosse para o Estado, né? O Estado, no caso, o município, teria recursos, tá certo, para fazer coisas, né, no dique da Vila Gilda e em vários outros lugares, né? Então, também isso de dizer: não, o dinheiro é privado, o dinheiro é privado, mas os recursos são recursos da sociedade que são carreados para essas empresas, tá certo, que depois elas acabam tendo o poder de decidir o que fazer com a própria cidade, né? Isso é que a gente precisa pensar muito em como que a gente tem que transformar isso. Por exemplo, nós temos que ter impostos progressivos no IPTU, que nós já tivemos na época do Davi Capistrano, né? Eu fui secretário de Finanças e a gente tinha nessa época imposto progressivo. O que que é o imposto progressivo? São alíquotas maiores, né, sobre aquelas moradias mais caras, aquelas moradias onde as pessoas têm mais condição de pagar, e alíquotas menores ou até zeradas para aquelas pessoas que não podem. Isso faz com que você tenha uma redistribuição de renda, claro que é pequena, porque só por conta do IPTU isso precisaria ser feito em termos de imposto de renda, né, em termos federais, imposto de renda, em termos de todo o sistema que a gente tem de ICMS, de IPI e assim por diante, para que essa renda fosse redistribuída de tal forma, né, que essa desigualdade, né, pudesse ser combatida, né, através de indução do Estado, e muitas vezes com obras do próprio Estado, pelo próprio Estado, e outras vezes induzindo o setor privado a investir naquilo que é mais prioritário para a maioria, né?
Pascoal, a gente vem acompanhando, inclusive nas intervenções que você vem fazendo, a necessidade de mudar o paradigma econômico, de orientação econômica. Nós estamos numa orientação de concentração de renda, portanto, de exclusão, né, de grande parte da população, particularmente de exclusão dos trabalhadores através da expropriação dos direitos desses trabalhadores. A gente vem notando aí esse fato através da reforma da Previdência, através da reforma trabalhista, todas as reformas que dão conta de regressão social e de aumento da vulnerabilidade daqueles que vivem, que têm a sua renda garantida pelo trabalho. E quando você faz essa crítica, você sempre observa que existe uma contraposição, existe uma outra forma de se fazer, né? Que é a partir dos parâmetros da solidariedade, né? Você não tem uma economia calcada em parâmetros competitivos, agressivos, desumanos e, de certa maneira, predatórios. A lógica predatória tocando a organização social, a produção social. Você sempre vem nos alertando sobre isso e sempre vem mostrando o contraponto que se faz a essa lógica perversa e desumana e, de certa maneira, bárbara, com a perspectiva, com o apelo, com a procura, com a busca de que a gente construa a sociedade, organize a produção social através de preceitos de solidariedade. Por conta disso, a gente também está hoje e vai continuar conversando a partir dessas pontuações que você fez com o Newton Rodrigues, que é um conhecido ativista da economia solidária na região. Então, a gente vai convidar o Newton para participar aqui dessa nossa conversa sobre as distorções na condução da economia e sobre a alternativa, né, de se organizar a sociedade de maneira mais humana e solidária, para que a gente, com ele, também prossiga conversando sobre esse tema e também nos informando, né?
Porque é muito importante, viu, Douglas, a participação do Newton, porque o que nós temos hoje em termos de política econômica, né, do governo Bolsonaro é uma política que só vai agravar essa desigualdade, né? Se a gente não conseguir mudar a cabeça dessas pessoas ou tirar essas cabeças e colocar outras, nós vamos ter uma situação muito grave. Eu vou dar um exemplo assim que as pessoas vão entender rapidamente. Em 2016, quando o Temer assumiu, foi aprovado a Emenda Constitucional 95, né, que congela os valores que você pode aplicar em políticas públicas, né, na área da saúde, na área da educação, enfim. E esse congelamento, ele faz com que você... O cálculo que eu fiz é o seguinte, o congelamento é por 20 anos, né? Se o PIB crescer 2,5% ao ano, com o congelamento, ou seja, você só dá reajustes pela inflação, a carga tributária que eu coloquei como 35%, na verdade era 33% e uns quebradinho. Mas eu fiz o cálculo com 35%, né? E considerei o aumento do PIB de 2,5% ao mês, que não é nenhuma coisa extraordinária. Nós já tivemos isso durante muitas décadas no Brasil. É, esses 35%, né, que é o dinheiro que vai para o Estado fazer políticas públicas, esses 35% em 20 anos, com o crescimento do PIB em 2,5%, 35% se transforma em 21%. Ou seja, aquilo que devia aumentar, né, para combater a desigualdade, na verdade, cai de 35% para 21%. Isso é uma desgraça. Quer dizer, você não consegue, dessa forma, ter nenhuma perspectiva de melhora da sociedade, inclusive em termos de violência, né? A violência só tende a aumentar, porque a desigualdade é uma grande violência. Talvez seja a maior violência que você tem no Brasil, né? E daí, né, acabam surgindo todas as demais violências, né, em resposta a essa violência maior. Não é que, né, os pobres sejam violentos. O pobre não é violento. Se fosse, meu, a gente já estava numa situação de um mar de sangue no país, né? Na verdade, o pobre não é violento, mas a desigualdade é. A desigualdade é muito violenta e ela provoca muita violência.
Certa vez, o dramaturgo conhecidíssimo, Bertolt Brecht, fez uma pergunta fatal e certeira. Ele perguntou assim: o que é o crime de assaltar um banco diante do crime de possuir um banco?
É uma grande pergunta. É uma grande comparação que se faz, né?
Porque o que a gente vê hoje é que o capital financeiro é uma usina de destruição e barbárie e perpetuação da violência permanente, né? Só aumenta, e isso é no mundo inteiro, mas na periferia do sistema, porque ainda que a gente seja uma economia pujante, importante, o modo como a gente organiza a nossa sociedade é um modo periférico, pós-colonial, bárbaro, e que produz essa elite que
acaba de seu próprio... Escravidão. É uma neo-escravidão mesmo.
Uma neo-escravidão. Exatamente.
Olha, só para dar um exemplo do banco, que eu vou parar por aqui, o Milton pode entrar. Sabe quanto eu vou informar o seguinte.
Essa eu quero esclarecer, que essa é uma frase do dramaturgo Bertolt Brecht, quando perguntado sobre o crime de assalto ao banco.
Exatamente.
Sabe destruir um banco.
Quanto a sociedade brasileira paga de juros?
20%. Você vê a lógica do superávit primário.
20% do PIB, Douglas. É um negócio absurdo.
É só você ver a lógica do superávit primário.
Né, que é do professor Ladislau Dolbor, né, que é um especialista nesse assunto e tal. 20% do PIB vai para o setor financeiro e para aqueles rentistas, né?
Bom,
tem que mudar.
Vamos prosseguir conversando agora, que eu também estou muito curioso de saber com o Nilton José sobre iniciativas concretas que existem, se mobilizam e funcionam aqui nessa Baixada Santista de maneira muito eficaz e importante, e como exemplos, né, da possibilidade real de alternativa a essa economia bárbara que você descreveu, que já é feita por muita gente aqui na nossa região. Vamos conversar com o Nilton.